bem com vocês? Eu sou a Sabrina e tá começando mais um episódio do Vozes da Terra, o nosso podcast aqui da Rádio Cabiúna, para trocar uma ideia sobre o meio ambiente, cultura e tudo que faz o nosso planeta girar. Somos alunos do Colégio Estadual Cívico Militar Professor Mailô Medeiros, aqui de Bandeirantes. Queremos agradecer, primeiramente, ao espaço disponibilizado aqui no programa O Semeador com seus patrocinadores junto à ZYJ Rádio Cabiúna para esse espaço educacional. Muito obrigada ao pessoal da Rádio Cabiúna. Muito obrigada, caros ouvintes. E o tema de hoje é poderoso, viu?
E aí, minha gente? Eu sou o Matheus e, como a Sabrina acabou de dizer, hoje vamos falar da luta dos povos originários na preservação ambiental. Sim, aquela galera que mora nas florestas, rios, cerrados e que está lutando todos os dias para que a natureza continue viva. Para eles, para a gente e para as próximas gerações. Você sabia que os povos indígenas têm sido os maiores protetores das florestas, rios e da biodiversidade do nosso país? Pois é, e tem gente muito importante nessa luta, como o incrível Ailton Krenak.
Bom dia, eu sou o Gabriel. E olha só, quando a gente fala sobre meio ambiente, normalmente pensa logo em ONGs, cientistas, acordos internacionais. Mas e os povos indígenas, os quilombolas, ribeirinhos? Muita gente esquece deles, mas eles são os verdadeiros guardiões da natureza. E hoje, hoje a gente vai contar um pouco da história de luta dos povos originários e como essa galera vem dando aula, literalmente. Ailton Krenak, por exemplo, é escritor, ambientalista e líder indígena. O primeiro indígena a fazer parte da Academia de Letras Brasileira. Ele sempre lembra que a gente não pode tratar a natureza como um recurso, tipo um estoque de supermercado, mas como um ser vivo, do qual a gente faz parte.
Oiê, eu sou a Paola Louise, vou estar participando aqui do meio do podcast. Queria começar pedindo desculpa que eu acordei rouca hoje, mas não tem problema, né? Acontece. Eu vou começar falando sobre uma figura muito importante, o Ailton Krenak. Vocês conhecem ele? Se não conhecem, guardem esse nome porque ele é muito importante. Ele é líder indígena, escritor, ambientalista e, sério, ele já discursou até na ONU. Num desses discursos, ele disse a seguinte frase: a humanidade precisa adiar o fim do mundo. Vocês perceberam o que ele quis dizer com isso? Que enquanto a gente continuar explorando o planeta como se ele fosse infinito, o fim do mundo vai chegar mais rápido. E que os povos originários têm o conhecimento necessário para frear isso. O que é totalmente verdade, né? Porque ao contrário da gente, que destrói, desmata, polui, os indígenas preservam e cuidam do planeta. Então, eles são um exemplo que devemos seguir, né?
Ailton também escreveu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma leitura rápida e quebra-cabeça. Ele fala que a gente vive separado da natureza, como se a floresta fosse um shopping e os rios fossem torneiras, e que é justamente essa separação que está matando o nosso planeta.
É isso. E olha que massa. Em 2025, o Brasil vai sediar a COP30, que é um mega evento mundial sobre mudanças climáticas. Vai rolar lá em Belém do Pará. Isso é gigante, galera. E vai rolar bem na Amazônia Legal, onde vivem mais de 170 povos indígenas. Imagina a força desses povos mostrando para o mundo como eles cuidam da terra sem destruir. Eles vão levar os seus saberes, sua cultura e suas denúncias para um palco global. Olha que da hora, galera.
E não é só discurso não, tem ação. Sabia que as terras indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil? Estudos indicam que onde tem aldeia, o desmatamento é praticamente zero. Por quê? Porque os povos originários vivem em equilíbrio com a natureza. Eles caçam, pescam com respeito, colhem sem destruir, sabem que a floresta é mãe, não é fábrica.
E falando nisso, você sabia que tem leis que garantem que a gente apenas sobre os povos indígenas nas escolas? Tipo a Lei número 11.645, de 10 de março de 2008. Que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá na lei, então nada de deixar essas histórias de lado e fora da sala de aula. É pra gente aprender a valorizar essas culturas que foram apagadas por séculos.
E não para por aí não, tá? Tem um monte de lei que fala sobre isso. Como, por exemplo, a Lei 9.795, de 1999, que fala sobre educação ambiental em todos os níveis de ensino. Isso quer dizer que todo mundo tem que aprender a cuidar do planeta, desde o ensino fundamental até a faculdade. E vocês sabiam que no artigo 11 dessa lei fala que todas as disciplinas devem abordar pelo menos um pouquinho de preservação ambiental? E não é só em aula de ciências, viu? Tem que ter em matemática, artes, história, etc.
E olha a lei número 14.926, de 2024, que valoriza ainda mais os conhecimentos tradicionais dos povos originários na preservação do meio ambiente. Essa lei reconhece que o jeito ancestral de cuidar da terra é tão importante quanto a ciência moderna, é a união de saberes. Isso dá ainda mais força para o reconhecimento indígena nas políticas públicas.
E isso é importante porque não é só o satélite da NASA que entende o clima, não. O ancião da aldeia, quando percebe que o rio muda de cor ou o canto dos pássaros muda, também sabe que algo está errado. Isso é ciência também, só que é uma ciência diferenciada, é mais conectada com o sentir e com a vivência.
Agora, bora falar de exemplos reais? Lá no Xingu, os povos Kayapó organizam patrulhas nas suas terras para impedir madeireiros e garimpeiros ilegais. Os Paiter Suruí, em Rondônia, criaram um sistema de monitoramento com drones para proteger a floresta. Olha que tecnologia, hein? E tem os Axaninka, que replantaram milhares de árvores e defendem a floresta como um patrimônio sagrado.
E tudo isso é militância do bem, e não só manifestação com cartaz. Militância é toda forma de resistência, no caso, é resistência à destruição da natureza. É quando eles falam a própria língua, não são seus rituais, protegem os rios, ensinam para os jovens que a terra não é mercadoria, é parente.
E sabe o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, escutar e depois executar. E claro, principalmente respeitar, né? Porque não adianta nada dizer que, ai, eu amo a natureza, eu preservo, eu acho muito linda, e depois estar lá apoiando um monte de projetos que destroem o meio ambiente ou que tiram os direitos dos povos originários. Porque pensem comigo, galera. Vamos supor que você tem um sítio e alguém vai lá e taca fogo no seu sítio, constrói as coisas lá. Eu acho que todo mundo ia ficar com muita raiva, né? Pelo menos eu ia, né? Então imagina o que os povos indígenas passam, porque a natureza é a casa deles, né?
Então bora refletir. Quem são os verdadeiros mestres da sustentabilidade? Tá na cara, né? São os povos que vivem em harmonia com a natureza há milhares de anos. A luta deles não é só protesto, é resistência, é cultura, é cuidado com a vida.
E você aí do outro lado, já pensou como você pode ajudar nessa luta? Comece a prestar atenção nas atitudes do dia a dia, respeitando os povos originários, aprendendo com eles, e cobrando por políticas públicas também, né? Porque a gente tem a voz.
Então, pra fechar aqui, uma frase do Ailton Krenak, pra você pensar aí com uma das reflexões dele. Sonhar é uma forma de continuar vivo. E sonhar com a floresta de pé é lutar por ela todos os dias. Vou repetir, hein? Para vocês guardarem nas suas mentes. Sonhar é uma forma de continuar vivo. E sonhar com a floresta de pé é lutar por ela todos os dias.
E é isso, galerinha. Vamos compartilhar esse episódio com todo mundo. Amigo, família, um professor, com geral. Vamos espalhar essas ideias. E até a próxima. E lembre-se, quem cuida da terra, cuida da vida.
E é isso, gente. Queremos agradecer novamente à Rádio Kaviúna, a todos os ouvintes e os nossos professores que incentivaram a gente vir aqui.
Queremos primeiro falar, né, mandar um abraço para a professora Edilane, que nos acompanha aqui, mandando aqui para nós. Bom dia, queridos. Parabéns a vocês e aos professores orientados pelo podcast. Estou adorando. Um beijo, um abraço enorme para você, professora Edilane. Um abraço pro professor Ideval também, que acompanha a gente aqui. E também, falando aqui, Júnior da Vila Rubi oferece o programa para toda a família e todos os ouvintes. Rosilene Odila César da Bela Vista pede oração. Família, netos, bisnetos, busca Maria da Eucaristia.
E aí, gente, eu vou começar fazendo algumas perguntinhas. Eu vou começar perguntando aqui pro Gabriel. Quem é Ailton Krenak e qual a importância dele para o movimento indígena no Brasil?
Ailton Krenak é um líder indígena e ambientalista, escritor e filósofo brasileiro. Ele é uma das vozes mais importantes na luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil. Sua atuação política e cultural e intelectual tem sido fundamental para dar visibilidade às causas indígenas e questionar os modelos de desenvolvimento que ignoram os saberes e os modos de vida tradicionais.
Agora eu quero fazer aqui uma pergunta para o Matheus. como o Ailton Krenak utiliza a escrita e a oralidade como formas de resistência cultural e política.
Ele combina a tradição oral e a escrita como forma de resistência, transmitindo os saberes do seu povo e questionando os valores da sociedade ocidental. Seus livros e palestras são formas de manter viva a memória indígena e propor alternativas ao pensamento dominante, valorizando a diversidade cultural e o respeito à terra.
Agora, Matheus, eu gostaria de perguntar o que o Ailton Krenak critica sobre o modelo de desenvolvimento adotado pelas sociedades ocidentais.
Ele critica a ideia de progresso ilimitado e a visão de que a natureza é um recurso a ser explorado. Ele argumenta que esse modelo leva à destruição ambiental, à desigualdade social e à perda do sentido do pertencimento. Para ele, é necessário repensar o que significa viver bem, adotando uma perspectiva mais coletiva, integrada e respeitosa com o nosso planeta.
É, aprimorando o nosso conhecimento aí e trazendo esse aprendizado para todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje, né? Então agora eu quero fazer uma pergunta para Paola. Vocês podem dar algumas dicas de como conscientizar a população sobre preservação ambiental?
Claro, tem muitas formas. Pode ser através de palestras nas escolas, campanhas, projetos, divulgações online e, claro, podcasts como esse, né?
Vocês sabiam que ali em Santa Amélia tem uma aldeia indígena?
Sim, tanto que a professora Joana Dark, que trabalhava ali no Mailon, mas agora ela já está aposentada, foi a primeira diretora da escola de Santa Amélia, de Abatiá, quer dizer, que tem duas, tem em Abatiá e Santa Amélia. Ela sempre contava pra gente como foi. Um beijo pra professora Joana Dark.
Tá, Paola, como os povos originários contribuem para a preservação da biodiversidade?
Eles conhecem a natureza de perto, sabem como usar sem destruir, é um saber passado de geração em geração, bem diferente do uso exagerado que a gente vê por aí, né?
Agora, aqui estou recebendo muitas solicitações, muitos parabéns aqui, muitas pessoas nos escutando aqui. Muito obrigada, caros ouvintes. Obrigada à nossa vice-diretora Cristiane Cizepak, que nos acompanha aqui. Um beijão, um abraço, tá bom? Já leio mais aqui.
E Sabrina, a COP30 acontece desde quando e com que objetivo?
Então, Matheus, a COP30 faz parte de uma série de conferências desde 1995, organizadas pela ONU para combater as mudanças climáticas, fazendo com que os países se comprometam a reduzir a poluição e garantir a justiça climática.
Sabrina, de que forma os povos indígenas cuidam das florestas e dos rios?
Então, Gabriel, eles protegem as florestas e os rios como seus saberes tradicionais. Então, da forma tradicionais deles, eles cuidam e preservam. Cuidando do território contra o desmatamento e a caça ilegal.
Sabrina, como os povos Kayapó, no Xingu, organizam essas patrulhas nas suas terras que você falou para impedir esses garimpeiros ilegais?
Então, Paola, eles organizam patrulhas próprias fazendo rondas a pé, de barco ou até mesmo com drones. Usam a tecnologia como GPS e contam com o apoio de ONGs. Registram as ilegalidades e denunciam aos órgãos públicos, ajudando a preservar a floresta e o seu modo de viver. Agora aqui, mandando um abraço para a nossa diretora Juliana, que mandou aqui, né? Bom dia, queridos. Muito orgulhosa de vocês pela belíssima explanação, diretora Juliana. Um beijo e um abraço aqui de todos nós a você, diretora.
E agora uma pergunta para o Ruivinho Gabriel. Como as tradições indígenas resistem ao tempo e às mudanças da sociedade?
A resistência acontece pelo meio de oralidades, dos rituais em relação à terra. Muitos até estão transicionando entre, como posso dizer, transicionando do campo para a cidade, mudando até um pouco uma atitude mais conservadora.
Então, Gabriel, de que forma a natureza é vista pelas culturas indígenas?
A natureza não é separada pelo ser humano. Eles apenas pegam tudo o que é essencial e útil para neles no momento de dificuldade.
Gabriel, você pode falar um pouquinho sobre como a gente pode aprender com os modos de vida indígenas?
Podemos aprender com o equilíbrio na natureza, respeito ao tempo, vida coletiva, escuta, silêncio, espiritualidade e humildade ante o mundo.
Então, parece que encerramos nossas perguntas aqui, entre nós, né? Então aqui eu quero parar aqui para agradecer. Recebemos uma parabenização de Reverson de Lazari, que mandou assim: parabéns aos alunos do Colégio Professor Melo Medeiros pelo excelente podcast sobre preservação da natureza. Vocês deram um show de consciência e criatividade. A natureza e todos nós agradecemos. Queremos agradecer aqui, né, ao nosso professor Jean, tão querido. Bom dia, parabéns, galerinha. Ele mandou aqui pra gente um abraço. Muito obrigada por estar acompanhando a gente. A nossa professora Helena Cristina, bom dia, parabéns aos alunos e professores do Mailon que se empenharam nesse projeto maravilhoso sobre meio ambiente. Muito obrigada, um grande abraço para você também, Helena. Aqui, nossa queridíssima diretora Juliana. Bom dia, queridos alunos. Muito orgulhosa de vocês pela belíssima explanação. Diretora Juliana, um abraço novamente aqui, né? Agradecendo aqui a nossa diretora Cristiane. Novamente, um abraço para ela. Está escutando a gente, acompanhando. Maurício de Lazari. Parabéns a toda a equipe que fez essa transmissão. Especialmente para a minha neta Paola e Nora Poriano. Um abraço. Aqui o professor Clever, parabéns pelo podcast. Um grande abraço a todos, especial ao Matheus. Deixando aqui com o Matheus, que é o filho dele.
Um abraço, pai, te amo.
Bom dia, aqui é a Jaqueline. Parabéns, alunos do colégio e aos professores. Novamente deixando aqui com o Matheus.
Também te amo, tá, mãe?
Jandira Rufina. Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço oração para todos, a nossa comunidade e rural. Peço também pela todas minhas filhas e pelos meus filhos, a graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Vamos adorar, louvar e purificar. Deixar essa pergunta: quem é Jesus? Dona Jandira, feliz para vocês também, com honra e glória. Um abraço! Um abraço também a Ivonete Fábia. Parabéns, galera. Vocês estão dando um show. E deixando aqui o nosso WhatsApp, se vocês quiserem mandar aqui perguntas, felicitações de aniversário. Aqui, o nosso WhatsApp. Anotem. 999-77-0254. Novamente. 999-77-0254.
Seguindo. Alguns dos três indígenas que fizeram muito pelo Brasil. Ailton Krenak nasceu em 1953 no município de Itabirinha, no estado de Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Aos 16 anos de idade, mudou-se com a família para o estado do Paraná, onde se alfabetizou e se tornou produtor gráfico. Na década de 1980, passou a dedicar exclusivamente ao movimento indígena. Em 85, fundou a organização não governamental no Núcleo de Cultura Indígena. José Megaron, nascido em 7 de setembro de 50, aldeia Capotinhore, Luciana, reconhecido como interlocutor diplomático e voz internacional da causa indígena e ambiental, ser presente no Rio Mais 20, 2012, em uma conferência internacionais. Pastor Henrique Dias Terena, nascido em 24 de agosto de 1962, aldeia Córrego de Meio Buriti, Sindrolândia, Mato Grosso. Foi nomeado coordenador regional da FUNAI. FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em Campo Grande, 2019. Indicado a Damaras Alves, com foco à agricultura familiar e articulação em comunidades indígenas no setor produtivo, onde ele pretende industrializar os indígenas com uma superioridade econômica.
E agora eu vou dar exemplos de cidadania positiva. E o que significa? Cidadania positiva é quando alguém se dedica a defender uma causa nobre e construtiva, com respeito ao próximo. É trabalhar para aprimorar a vida das pessoas ou preservar o meio ambiente sem violência e sem impor crenças. É converter palavras em ações que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa. Agora eu vou falar sobre casos da nossa região. Bem-estar mental. O bem-estar mental é vital e iniciativas de suporte que fazem a diferença. Em janeiro de 2024, a campanha Janeiro Branco promoveu debates sobre depressão, ansiedade e autocuidado por toda a cidade. Em março de 2025, o CAPS ofereceu palestras abertas sobre bem-estar mental com participação da comunidade. Tais ações ajudam a derrubar o preconceito e salvar vidas. Agora sobre meio ambiente e reciclagem. Preservar a natureza é uma forma valiosa de exercer a cidadania. Em julho de 2024, a Prefeitura, junto de Itaipu Binacional, iniciou a recuperação de nascentes na área rural, promovendo água para famílias. Em março de 2025, foram instaladas novas lixeiras para coleta seletiva em escolas, estimulando a prática da reciclagem no dia a dia. Tais medidas protegem o futuro e ensinam a cuidar do que é de todos. Agora sobre limpeza urbana e bem-estar. Espaços limpos são essenciais para a saúde e o bem-estar da nossa população. E em outubro de 2024, a Prefeitura passou a fiscalizar e a exigir limpeza de terrenos, prevenindo doenças como a dengue. E em janeiro de 2025, um mutirão de limpeza foi feito em áreas abandonadas, removendo lixo e entulho acumulados no local. Uma cidade limpa é uma cidade mais saudável e segura para todos nós. E por que isso é tão relevante? Tais ações demonstram como a cidadania positiva não requer fama ou alarde. Ela se manifesta como pessoas se juntam para fazer isso que é certo. E pode ter nisso com você, na escola, no bairro, na internet ou em casa.
Aqui é a mãe do Gabriel. Parabéns, Gabriel e turminha. Muito bacana o programa. Estamos orgulhosos de você.
Um abraço, mãe. Muito obrigado.
Aqui, mandando um abraço aqui também para minha família, para minha avó Kátia, meu avô Taquiaço, que vem me incentivando, me trazendo sempre incentivação para acordar todos os dias com aquela força, né? Eu te amo, vó. Te amo, vó, também. Te amo, tio. Te amo, pai. Te amo, tia. Lá de Apucarana. Te amo, vó de Apucarana também. Muito obrigada por todo esse orgulho que vocês proporcionam.
Agora eu também queria agradecer o meu avô, o meu pai, que mandaram aqui um abraço pra gente. Também quero falar que eu amo minha avó, a minha mãe e todo mundo da minha família. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas atitudes que os povos indígenas fazem que são fundamentais para a preservação do meio ambiente. Primeiro, eles praticam uma agricultura que respeita os ciclos da natureza, como a roça de coivara, em que queimam pequenas áreas da mata de forma controlada e rotativa, permitindo a regeneração do solo sem esgotá-lo. Eles também usam fogo de uma forma planejada para limpar áreas, evitar incêndios maiores e manter a floresta saudável. Eles sabem o momento certo, a intensidade e como fazer sem destruir o ecossistema. Eles também sabem onde são as fontes de água e não desmatam ao redor delas. Muitos povos consideram os rios sagrados, então cuidam com respeito, mantendo a água limpa e equilibrada. Eles também sabem identificar algumas plantas medicinais, sem esgotá-las, hein? Colhendo apenas o necessário e permitindo que elas se regenerem. Para muitos povos, a natureza e a humanidade são parte de um todo. Animais, rios, florestas e espíritos convivem e merecem respeito. Essa visão impede o uso predatório dos recursos naturais. Agora, gente, vamos finalizar aqui o programa. A Sabrina vai continuar.
Aqui o Matheus vai querer mandar um beijo, né? Um abraço pra tia dele.
Um beijo, um abraço pra minha tia Batiá, hein? Muito obrigado. Amo geral aí da minha família, tá? Pra não ficar de fora.
Pessoal, aqui é a professora Poliana. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando os nossos alunos. Nossa, que orgulho desses nossos alunos. Agradecer também ao Colégio Mailon, aos professores. Pessoal, muito obrigada.
Bom dia a todos. Aqui é o professor Moisés. Estou extremamente agradecido pela presença dos alunos, a forma com que se empenharam, né, se apropriaram do conhecimento do saber indígena, né? E a todos os ouvintes, um bom dia, Deus os abençoe e até a próxima.
Muito obrigada a todos que acompanharam, né, Muito obrigada aqui. Nós, como os alunos, ficamos muito gratos a este convite. Muito obrigada, Rádio Cabiúna, também.
Muito obrigada a todos.
Muito obrigado e agradeço a todos que estão ouvindo. Tchau.
Muito obrigado, agradeço a família e desejo uma boa tarde nesse domingo chuvoso.
Obrigado aí aos professores, né? Poliana Moisés, a diretora Juliana Cristiane, aos alunos que aqui estiveram, a Paola, a Sabrina, o Gabriel e o Matheus, né? E fica aí, né? Um início, um incentivo, um começo, né? E que possa aí acontecer mais vezes, mais podcasts aí, né? Com a parceria da rádio, que possa aí, né? Incentivar, desenvolver os nossos alunos aí em toda a área, né? É uma, realmente aí, né? São umas propostas, né? Que pode fazer uma grande diferença, né? Obrigado.